10:16, está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, esta segunda-feira entramos numa nova fase com o alívio das medidas do confinamento e no Fórum TSF queremos saber com que expectativas é que os nossos e as nossas ouvintes encaram este novo passo em direção à nossa vida normal. Encaram este alívio de medidas com confiança ou com alguma preocupação? Teremos aprendido com os erros do Natal e do Ano Novo que contribuíram para agravar a situação da Covid? Que desafios, no fundo, que desafios é que esta nova etapa nos coloca para não corrermos o risco de voltar atrás? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E que avaliação mais global fazem? Concordam com este desconfinamento por fases? Estaremos a avançar ao ritmo certo, ao ritmo mais adequado? Ou seria possível avançarmos mais rapidamente? Mas, olhando aqui para o outro lado da moeda, faz sentido estarmos já a aliviar o confinamento nos concelhos onde existe um elevado número de novos casos? Tendo em conta as novas variantes do vírus que são mais contagiosas. Tendo em conta também o facto de a vacinação estar atrasada, não estar a andar ao ritmo desejado. Faz sentido estarmos já hoje a aliviar também as medidas nos concelhos onde se registra uma taxa superior a 120 novos casos por 100 mil habitantes? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos este olhar com a ajuda do professor Pedro Simas, virologista, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Bom dia, professor. Olhando para este dia que marca aqui uma nova etapa na nossa vida social, com que expectativa é que o professor olha estes próximos dias? Confiança ou com uma pontinha de preocupação?
Muito bom dia. Olha, com confiança, porque todos os indicadores nos dão essa confiança, porque esta primeira fase de desconfinamento correu muito bem, ali correu para além das minhas expectativas. Não pensei que pudéssemos ter níveis tão baixos epidemiológicos. E também com esperança, eu acho que é um equilíbrio entre as duas coisas. Ou seja, sabemos, já aprendemos com os erros do passado, vejo uma grande aderência às regras e, aliás, a prova disso é que os valores de infecções todos os dias são muito baixos nas últimas duas semanas, apesar do desconfinamento do primeiro ciclo, e, portanto, acho que as pessoas aprenderam e têm que seguir as regras, que são usar a máscara principalmente e manter algum distanciamento e estarmos vigilantes, não é?
Essa é uma questão essencial, desconfinar, mas com as regras que a situação exige.
Sim, sem qualquer tipo de euforia, ainda por cima está a bom tempo e isso é um motivo de enorme alegria para todos, temos a primavera de volta e estamos quase a terminar a primeira fase do Plano Nacional de Vacinação, que são notícias também muito boas, são fantásticas. Em princípio, no dia 11 de abril está previsto esta primeira fase estar terminada, o que significa que temos os principais grupos de risco em Portugal protegidos e sabemos que as vacinas têm uma grande eficácia, quase de 100%, a proteger contra a infecção grave, a hospitalização e a morte, e é isso que nós queremos, o que nos vai permitir e que nos permite desconfinar. Portanto, eu concordo completamente com o desconfinamento, mesmo naqueles concelhos com uma taxa de infecção um bocadinho mais alta, cerca de 120 infecções novas nos últimos, por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias acumulada. Portanto, porquê? Porque nós temos as ferramentas e a vigilância epidemiológica a funcionar, de modo que, se houver necessidade, dar um bocadinho um passo atrás, mesmo nesses conselhos. Mas acho que agora se deve, concordo com o que foi feito.
Você concorda com este desconfinamento global, mesmo que em 13 conselhos existam mais de 120, esteja ali na barreira entre os 120 e os 240 mil casos por 100 mil habitantes, existem também outros 6 conselhos, Carregal do Sal, Moura, Odmira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior, onde temos mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Mesmo assim, o professor considera que faz sentido este desconfinamento global, geral, a nível de todo o país?
Sim, agora, isso não nos tira a pressão de que nesses concelhos tem que haver uma vigilância muito apertada e, portanto, nós sabemos que estes confinamentos são revistos de 15 a 15 dias, mas pode ser que nesses concelhos a situação possa ser revista antes, desses 15 dias, ou seja, tem que haver uma monitorização em tempo real, todos os dias. Eu acho que sim, eu acho que eu confio nas instituições e confio no plano que foi feito, o desconfinamento, porque temos as ferramentas todas para monitorizar. E falou há pouco nas variantes, nós sabemos uma coisa inequívoca, que apesar das variantes terem mais facilidade em disseminação, nós também sabemos que as conseguimos controlar. Tanto que controlamos, temos uma variante inglesa que tem cerca de 70, pelo menos 70% de representatividade, ou seja, todos os casos que aparecem, a novos 70% são da responsabilidade da nova variante, mas nós sabemos que a conseguimos controlar com o uso da máscara e o uso das medidas de distanciamento físico entre as pessoas. Portanto, isso dá-nos uma grande confiança, por isso é que eu lhe disse, quando me perguntou no início, se é com confiança que eu vejo este desconfinamento. É com confiança, porque acho que as pessoas sabem o que é que têm que fazer. Se houver um pequeno descontrolo, volta-se a controlar.
E uma pontinha de preocupação, não? Hoje as imagens que vimos e as reportagens que já escutámos aqui na rádio, em diversos mercados, mostram grande aglomeração de pessoas nos mercados, muito juntas umas às outras, porque estão a fazer compras nas mesmas bancas, nas esplanadas, muita gente, e sem máscara, porque estão a beber o café, ou a meia de leite, ou a tomar o pequeno almoço. Não corremos o risco de, se não tivermos cautelas, as coisas poderem derrapar?
Corremos esse risco. Isso é inevitável. Ou seja, qual é que é o risco? É o risco de as coisas derraparem no sentido que aumenta significativamente o número de infecções comunitárias na sociedade. No entanto, é preciso relembrar que neste momento já temos uma imunidade protetora dos grupos de risco muito grande, praticamente completa, que em princípio se vai finalizar dia 11 de abril. Nós sabemos, olhando para os casos de Israel e do Reino Unido, que são os mais próximos aqui na Europa, que essa imunidade é muito eficiente e que nos resolve o problema, ou o principal problema. Portanto, é assim, há sempre um risco quando se tira a máscara e quando se está a partilhar um café ou quando se está a partilhar uma mesa, mas nós vamos chegar a uma fase em que não só podemos assumir esse risco, como podemos desconfinar completamente. E essa fase vai ser quando tivermos uma faixa grande da população, incluindo os grupos de risco, protegidos por vacinação e tivermos a tal imunidade. E, portanto isto não é uma coisa que vai acontecer para sempre, não é? Temos praticamente a luz ao fim do túnel ao nosso alcance. E de modo que temos que começar a desconfinar e temos que começar a experimentar, e porque já temos uma barreira de proteção muito grande na sociedade portuguesa, que é o Plano Nacional de Vacinação, que apesar de ter, pode ter tido alguns percalços e teve que lidar com a falta de vacinas, mas, em meu entender, está a ser executado e estamos quase a terminar a primeira fase, que era a mais importante de todas.
Obrigado, Sr. Pedro Simas, por nos ajudar aqui a lançar o debate no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Como é que olham para esta nova fase do desconfinamento? Com confiança? Com alguma ponta de preocupação? Teremos ou não aprendido a lição com o que aconteceu no Natal e no Ano Novo? E que desafios é que este alívio de medidas nos coloca para não corrermos o risco de deitar tudo a perder e ter de voltar mais uma vez a recuar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Concorda com este desconfinamento por fases? Estaremos a andar ao ritmo mais acertado? Deveria ser mais lento? Poderia ser mais rápido? Que opinião tem? E fará mesmo sentido estarmos a desconfinar também naqueles concelhos, ao todo são 19 concelhos, onde temos já registro neste momento mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes. Queremos ouvir a sua opinião, pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, ou no Facebook da TSF, ou na página da TSF na internet, ou para participar de viva voz, basta que se inscreva através do número de telefone 808-202-173. E aqui numa rápida viagem, afinal, o que é que muda a partir de hoje? Recomeçam as aulas presenciais para os alunos do segundo e terceiro ciclo do básico, o secundário fica para depois, mas hoje recomeçam as aulas no segundo e terceiro ciclo do básico. Cafés e restaurantes podem ter as esplanadas abertas com um limite de 4 pessoas por mesa, podem servir refeições até às 10h30 da noite. Isto aos dias de semana, porque aos fins de semana e feriados esse servir de refeições está limitado até à 1 da tarde, ou seja, tem que fechar à 1 da tarde. Hoje reabriram também as feiras e os mercados não alimentares. Os ginásios podem reabrir portas, mas sem aulas em grupo, essas continuam proibidas. As lojas com menos de 200 metros quadrados e que tenham porta para a rua podem abrir, podem ficar abertas até às 9 da noite, menos aos fins de semana e feriados, aí portas fechadas a partir da 1 da tarde. Também temos mudanças nos supermercados, aquelas zonas que estavam fechadas vão ser abertas, portanto podem voltar a vender todo o tipo de artigos não alimentares, como vestuários ou os artigos de decoração. Hoje podemos também voltar a visitar museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e reabrem também os centros de dia que acolhem muitos idosos um pouco por todo o país. Ora, queremos ouvir a sua opinião, saber com que expectativas encara esta nova fase do desconfinamento. Bom dia, Sérgio Barbosa, vendedor de Ganos do Porto. Qual é a sua opinião, a sua expectativa?
Olá, bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Olha, eu estou um bocado apreensivo, porque eu acho que os portugueses neste momento perderam um bocadinho de medo e do respeito que têm pelo vírus. Portanto, as esplanadas abriram, eu estou na rua, e pelo que se tem visto, eu acho que as pessoas, pelo simples facto de sentar numa esplanada e tomar um café, têm a liberdade de estar meia hora, três quartos de hora na conversa sem a máscara. Portanto, o meu foco é esse, estou muito apreensivo. Eu acho que vamos dar... Damos um passo em frente e acho que vamos dar dois passos atrás novamente. Esta é a minha opinião. Muito obrigada.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio Barbosa, pela sua participação. Receio deste nosso ouvinte, olhando para as esplanadas cheias de gente. Bom dia, Júlio Fernandes. É empresário da área da restauração, liga-nos de Lisboa. É com alívio que vê esta reabertura das esplanadas?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado pela oportunidade. De facto, hoje vai ser um dia muito especial. A restauração tem sentido e muito todos os problemas da pandemia e principalmente está preparada ou está a preparar para a pandemia financeira que virá a seguir com certeza se rapidamente não conseguirmos ultrapassar estas questões. O desconfinamento da forma como está programado e eu nem sequer contesto aquilo que, como ouvimos o Dr. Simas a falar, os cientistas é que sabem o que é que pode e o que é que não pode. Porque neste momento, por exemplo, há quem não compreenda porque é que podemos estar abertos até às 10h30 e ao sábado e ao domingo já não podemos estar abertos para lá das 13 horas. Mas essas questões eu não questiono. Eu questiono, de facto, o comportamento das pessoas. E isso, primeiro, é visto que o comportamento tem melhorado bastante.
Houve aqui a ligação do telemóvel não está nas melhores condições, disse que tem melhorado, não foi?
Sim, tem melhorado bastante, sem dúvida. Hoje, por exemplo, no Parque das Nações, onde eu tenho o meu restaurante, é normal não haver sem máscara, o que há cerca de um mês não acontecia. Por outro lado, os restaurantes estão preparados para receber as pessoas, os restaurantes têm articulado um dos melhores sistemas de proteção de saúde que existe, se calhar até em toda a Europa. O HACCP, implantado por nós há mais de 10 anos, é um sistema que hoje em dia permite que as pessoas estejam nos restaurantes perfeitamente seguros. E as questões que a DGS mandou, é preciso que sejam fiscalizadas, porque as regras são para cumprir. As pessoas têm que ter máscara, só tiram a máscara para comer. Os restaurantes não podem ter mais que 4 lugares em cada grupo de mesas. Os restaurantes têm necessidade de ter 2 metros de afastamento. Os restaurantes têm que obrigar as pessoas a desinfetar as mãos, porque às vezes acontece o seguinte: as pessoas não querem cumprir. Nomeadamente nas esplanadas, durante muito tempo houve uma contra a permanência nas esplanadas, por exemplo, com a máscara ou a proteção das mãos. Hoje em dia isso está provado, é essencial. Nós vamos receber só 1/3 de restaurantes em Portugal é que tem esplanadas e os apoios financeiros do governo têm que continuar, porque se não houver apoios financeiros, o emprego vai sofrer mais que aquilo que já está. São milhares de trabalhadores que estão neste momento no desemprego da restauração, mas a restauração pode ajudar a criar esse mesmo emprego.
Obrigado, Júlio Fernandes, pela sua participação. Passa a palavra ao António do Carmo, está reformado, escuta-nos em Santiago do Cacém. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. E o Fórum também. Devo dizer-lhe que, sim, nós aprendemos alguma coisa. Tanto nós, o público em geral, como os cientistas, sim. O comportamento já é muito melhor. E concordo com a abertura, enfim, com os números que temos a nível nacional. Para a economia também irá produzir efeito. Agora, que isto vai aumentar o contágio, sem dúvida nenhuma que vai. Poderá ser mais, poderá ser menos, mas só poderá subir. Descer, não acredito. Se estivéssemos numa fase mais avançada da vacinação, é claro que estávamos mais protegidos, mas ainda não é o caso e não é por nossa culpa, é por falta de entrega de vacinas. Portanto, concordo em geral, mas não concordo de maneira nenhuma com esses conselhos e contra o conselho eu falo e contra o meu conselho de Doutor Natural, que é um deles, conselho e distrito. Não concordo com essa abertura. Esses conselhos, que acho que são 19, teriam de, por algum tempo...
São 19. E 13 estão entre os 120 e os 240 casos por 100 mil habitantes, e depois há 6 que aí estão acima dos 240 casos por 100 mil habitantes.
Ora, veja... Portanto, se cada um desses infectados infectar outro, que é praticamente, estamos quase no R1, veja o aumento que isso vai provocar. Esses conselhos, para mim, iam esperar algum tempo até entrarem nos números dos outros que estão dentro ou abaixo do R1. Portanto, o 0,97, que estamos próximo do 1. E rapidamente atingiremos e ultrapassamos isso. De maneira que não concordo de maneira nenhuma. Quem sou eu para discordar dos cientistas, das pessoas mais entendidas na matéria? Não sou nada ao pé dessa gente. Mas não concordo. Concordava sim que eles ficassem de fora, para depois, quando entrassem no abaixo do R1, sim, iam abrindo, iam tendo a abertura como os outros todos. Aí acredito, portanto, para resumir, eu fui contra a abertura pelo Natal. Antes de acontecer, fui contra. Recebi a filha e genro e só não houve contágio porque, e somos pessoas cuidadosas, mas só não houve porque nenhum de nós estávamos infectados, não havia. Porque Manuel Acácio é assim. Filhos, pronto, nós não conseguimos evitar o contacto. Não conseguimos ir às refeições, não conseguimos estar a 6 metros de distância. Só não se deu por acaso. E até fiz a seguir, porque estava à vontade para o fazer, porque já era contra essa abertura, tendo sendo prejudicado, entre aspas, da filha não vir e o Gero visitar-me por Natal, que é uma data histórica da família. Mas fiz à posteriori uma crítica sem nenhum motivo político, que era assim. A abertura pelo Natal, que a tanta gente fez mal, não obstante a recomendar, provocou uma tal explosão e eis em parte a razão desta indesejada ofrenda. Pronto, Manuel Cássio, é a minha participação.
E obrigado pela sua participação, António do Carmo. Vamos agora ao encontro de Daniel Serra, representante da Associação Nacional de Restaurantes, a provar. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Fórum TSF. Daniel Serra, este é um dia de alegria contida?
Bom dia, Manuel Cássio. Eu diria que é um dia agridoce, digamos que, de certa forma, existe aqui uma terça parte dos empresários da restauração estão, obviamente, a aproveitar aqui uma oportunidade para poderem ter aqui alguma liquidez, muito embora a abertura da esplanada por si só não resolve, porque, do ponto de vista do modelo de negócio, portanto, os estabelecimentos deveriam funcionar na sua plenitude. Obviamente que não vamos aqui contestar estas formas, enfim, de apresentar um desconfinamento gradual, Muito embora temos manifestado aqui alguma apreensão e temos vindo também aqui, de certa forma, a lamentar que não se tenha, enfim, procurado aqui outras soluções, porque nós vimos que no trimestre passado, no final de ano, o modelo escolhido do desconfinamento acabou por gerar aqui um enorme aumento dos números. Portanto, aquilo que nós prevemos, e aqui tem a ver, e eu discordo um bocadinho daquilo que muitos ouvintes têm dito relativamente à questão de comportamentos portugueses, de certa forma, acabam por relaxar, porque também não há, do ponto de vista da fiscalização, uma fiscalização ativa. Deveria ter havido aqui, além da comunicação que o Sr. Primeiro-Ministro disse, portanto, para os portugueses se manterem nos estabelecimentos, e neste caso nas planadas, sempre que tiverem a conversar, portanto, para o uso da máscara, mas isso ia ser acompanhado com ações concretas e mais rigorosas, e isso não aconteceu. Nós sugerimos, nós, a Associação sugeriu, até inclusive a fixação das regras à entrada dos estabelecimentos, regras específicas de Covid-19, e até eventualmente ter aqui um número, no fundo, de emergência, portanto, para um incumprimento, enfim, funcionando um pouco aqui, porque aquilo que importa neste momento é realmente que este desconfinamento se faça de forma regrada e tranquila.
E o Daniel Serra receia que muitos dos clientes dos restaurantes e dos cafés acabem por abusar ou por exagerar.
Exatamente. Os empresários da restauração acabam por ficar aqui numa posição complicada, e aquilo que nós receamos é que no dia 3 de maio, que será a data que, à partida, os estabelecimentos irão funcionar de forma plena, isso não poderá acontecer. Portanto, aquilo que nós estamos, obviamente, aqui bastante apreensivos, e estamos a aguardar que o Governo, no fundo, altere aqui uma nossa proposta, que vai no sentido até mesmo dos fins de semana, de alterar o funcionamento, não só até à uma, visto que isto vai obrigar aqui a uma certa pressão do estabelecimento.
E no almoço, não é?
Nós sugerimos dois turnos, no fundo, para que haja aqui a quebra do ímpeto durante a tarde, mas que seja permitido que os restaurantes tenham aqui um funcionamento mínimo, porque de outro modo, aquilo que vamos verificar é que a maioria dos restaurantes vão estar a funcionar, mas que não tem aqui uma operação minimamente positiva. Portanto, vamos assistir àquilo que aconteceu no final de ano, que foi realmente muito preocupante, e que os estabelecimentos acabaram por ficar numa posição ainda mais difícil, visto que alguns apoios vão desaparecer em função dessa reabertura, e os restaurantes não vão ter condições, no fundo, para ter aqui recursos e não vão ter aqui uma operação minimamente normal.
Portanto, e a Associação Nacional de Restaurantes tem dados sobre que percentagem de restaurantes e de cafés é que hoje vão abrir as esplanadas? A maioria irá abrir as esplanadas?
Não, nós de um inquérito que estamos a fazer, temos neste momento a indicação que um terço dos estabelecimentos estão a abrir hoje. E cerca de dois terços irão fazê-lo a partir do dia 19. Portanto, no dia 19, quando abrirem...
Quando for a próxima fase do desconfinamento.
Exatamente. Irá haver, realmente, aqui a grande maioria irá reabrir. Muito embora se saiba que essa situação, estando a funcionar até à uma hora ao final de semana, não seja uma operação, enfim, minimamente rentável, mas, de certa maneira, é aqui um pré-arranque. Mas nós temos alguma dúvida que, no dia 3 de maio, se verifique a abertura plena, porque esta falta de fiscalização e algumas ausências, até do ponto de vista de outros setores, que há aqui, no fundo, um certo à vontade no funcionamento, e falo aqui de supermercados, transportes públicos, com a abertura das escolas, há aqui, e não havendo aqui a mesma preocupação que existe para os restaurantes, porque aqui a restauração tem tido uma pressão elevada na obrigação de implementação das regras, nos transportes públicos, nas escolas e nos centros comerciais e supermercados, isso não acontece. Ora, nós estimamos e estamos aqui, no fundo, enfim, a observar que realmente poderá haver aqui um aumento exponencial dos números, mais uma vez, por haver este relaxamento, e muitas vezes depois atribui-se essa responsabilidade à restauração, que é muito injusto, mas que de certa forma estamos sobre esta pressão e esta enorme preocupação, enfim, que um setor que já leva 13 meses de funcionamento aqui de abre e fecha.
Fica a nota dessa grande preocupação. Obrigado, Daniel Serra, pela sua participação neste debate. O Presidente da Associação Nacional de Restaurantes, a marcar também este olhar que fazemos hoje por este primeiro dia de desconfinamento. Bom dia, João Alves, é motorista de táxi, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Eu gostava de fazer uma pergunta aos iluminados que fazem as leis em Portugal e fazem os controles e etc, etc. As planadas abriram, os cafés abriram, com muitos cuidados e como confirma agora o ouvinte anterior e o outro anterior, que tem restaurante na Praça na Pacto de Nações, tudo do bom e do melhor, higiene, etc, etc. Agora eu faço uma pergunta, onde é que eu faço xixi? Se me proíbem de ir à casa, venho, porque a lei não deixa. Hoje, na Praça do Marquês do Porto, tive que ir à Praça do Marquês, à entrada do metro, fazer xixi, porque simplesmente se negavam, e negavam porque a lei diz que é para negar, a utilizar as casas de banho. Isto torna-se ridículo, quer dizer, não há justificação. Abrem com todas as condições higiênicas, com todas as marcadas, e afinal está tudo igualzinho igual.
Porque os restaurantes e cafés podem abrir as esplanadas, mas só as esplanadas. Obrigado, João Alves. Vamos agora espreitar aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve: encaro esta nova fase de desconfinamento com alívio, porque as pessoas, sobretudo crianças e jovens, estavam saturadas de estar em casa. Felizmente que as coisas têm corrido bem em Portugal. Foi prudente manter o confinamento até à Páscoa, inclusive, para evitar grandes ajuntamentos familiares, propiciadores de contágios, mas não dava para ir muito mais além. E acrescenta este nosso ouvinte, Luís Manuel Cunha Santos: contudo, também encaro este novo desconfinamento com alguma preocupação, porque Portugal não é uma ilha isolada da Europa. Na verdade, a situação em muitos dos principais países da Europa está um pouco descontrolada e, porventura, isso poderá estar-se refletindo no aumento do índice de transmissibilidade para valores já de risco de cerca de 1. É obviamente indispensável o reforço da campanha de vacinação, que parece que finalmente se está intensificando. Bom dia, Jorge Ascensão, Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Como é que a CONFAP encara este regresso às aulas presenciais para os alunos do 2º e 3º ciclo? É um dia de esperança e de festa contida pelo regresso dos miúdos à escola?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. Sim, é exatamente isso, um dia de esperança. Festa contida, porque obviamente nós podemos ver que com a pré e com o primeiro ciclo as coisas estão a correr bem. Acreditamos também que vão correr bem. As escolas, hoje de manhã estive numa escola, estão preparadas, têm as máscaras, têm os percursos estabelecidos, como já tinham em setembro, reforçaram estes cuidados. E, portanto, há, de facto, um sentimento de esperança, um sentimento de confiança, de expectativa, porque, conforme Manuel Cássio leu agora aí de um ouvinte, de facto, as crianças, as famílias, os jovens estavam numa situação muito complicada ao nível do seu desenvolvimento, da sua saúde mental, física e mesmo social. Nem todas as famílias tinham as casas nas melhores condições para poderem estar tanto tempo fechados em casa, e obviamente isto de alguma forma, um momento de muita esperança. As crianças estão felizes, brincam, já não se viam há muito tempo. Mesmo os profissionais, professores, assistentes operacionais, aqueles que eu vi entrar na escola, está tudo com um sorriso rasgado, tudo cheio de esperança e muito empenhados em que tudo corra bem. E dentro das escolas, e é bom salientar isto, dentro das escolas há todas as condições, há informação, há acompanhamento, há orientação. O que é preciso é que nós, em tudo, não são só as escolas que estão a desconfinar, em todo este desconfinamento lento, gradual, tenhamos e mantenhamos a consciência dos cuidados que é preciso ter, que é preciso evitar ajuntamentos, é preciso manter, tanto quanto possível, a distância, utilizar a máscara, mesmo em sítios públicos, ter a higienização cuidada, para podermos continuar neste caminho positivo e continuar a desconfinar é muito importante, acho que toda a gente deseja isso, mas está a depender muito dos nossos comportamentos na rua e nos sítios onde temos que ir, e que desejamos ir e precisamos de ir, mas temos de ter, de facto, esse cuidado para que não se tenha que voltar atrás, eu acredito sinceramente que não, porque, de facto, as pessoas precisam disto. Eu espero é que este sentimento de esperança e de confiança, esta alegria de poder desconfinar, não faça relaxar os comportamentos e os cuidados que devemos ter.
E agora neste último período, mais longo do que é normal, seria importante que, para além de termos todos esses cuidados a nível educativo, a nível fossem tomadas outras medidas, eventualmente revisão de alguns currículos, mais apoio para os alunos na escola?
Sim, obviamente que agora todos temos que estar aqui envolvidos, e as famílias também, nesta recuperação, não é bem o termo que eu gosto, mas voltar às escolas numa situação em que nós sabemos que muito do que se procurou fazer no ensino à distância foi difícil, em muitos casos não se conseguiu, e obviamente que agora, com calma e tranquilidade, é preciso, as escolas certamente que apresentarão também o que ainda será necessário, para, em termos de recursos, poder reforçar, mas também em termos de metodologia, a revisão, como diz e bem, como é que nos vamos centrar nas aprendizagens essenciais e como é que o vamos fazer, se não temos que também repensar o modelo de trabalho, de organização, da sala, a flexibilização, a própria autonomia, mas obviamente que isto obriga a que todos nós estejamos mesmo empenhados para poder proporcionar às nossas crianças e aos nossos jovens esta possibilidade. Neste momento, o importante, de facto, é reganhar a confiança da escola, reganhar este convívio, esta saúde social, esta saúde mental e psicológica dos nossos filhos. Acho que é o mais importante. Os mais novinhos, com certeza que mais tarde ou mais cedo acabam por recuperar, e em alguns casos até regrediram neste tempo, por isso é preciso recuperar algumas das aprendizagens, mas fazê-lo com tranquilidade e serenidade. Depois há aqueles que estarão em anos, nomeadamente no secundário, onde já há decisões a curto prazo muito sérias para tomar, mas também fazer isso com todo o equilíbrio e que as escolas, no âmbito da sua autonomia e com o reforço de recursos que venham a ser necessário, não só de professores, mas de psicólogos, da saúde, da área social, é preciso, de facto, trabalhar toda esta componente para eles se sentirem bem e se sentirem também capazes daquilo que são capazes e conseguem aprender. Isto, obviamente, que envolve ou exige o envolvimento de todos e também das famílias nesta percepção, se calhar é uma oportunidade que a pandemia nos dá de pensar menos na obtenção de uma nota e de uma classificação e mais naquilo que é o desenvolvimento e a aprendizagem sustentável. E eu julgo que sim, vamos ter que todos nos comprometer com isso, agora neste regresso presencial, porque é importante que os nossos jovens se sintam motivados, mobilizados, para eles próprios e até uns com os outros, conseguirem, de facto, melhorar as suas aprendizagens, mas, sobretudo, reganharem esta confiança e esta vontade de viver e de sociabilizarem uns com os outros, ajudando-se mutuamente. E eu julgo que isso que é possível, não se faz de um momento para o outro, e temos de ter alguma consciência de que temos os nossos limites, a pandemia ninguém a queria, aconteceu, agora temos que, da melhor forma, de reganhar este tempo e minimizar o impacto que ela causou nas nossas vidas.
Obrigado, Jorge Ascensão, Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. E que opinião têm os nossos ouvintes, com que expectativas encaram este aliviar das medidas do confinamento? Com esperança, com algum receio de que possam existir alguns exageros, algum relaxamento nas medidas de segurança? Queremos ouvir a sua opinião. Que desafios é que esta etapa nos coloca para não corrermos o risco de ter de voltar a confinar tudo e de termos de voltar atrás? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Estamos a avançar ao ritmo certo? Seria possível avançar mais rapidamente? Faz sentido aliviarmos também as medidas naqueles concelhos, e são 19, onde já estamos acima daquela meta que foi traçada pelo Governo, o dos 120 novos casos por 100 mil habitantes. Queremos ouvir a sua opinião, olhando para estas primeiras horas desta nova fase do desconfinamento. Estamos a cumprir as regras? Estamos a exagerar? nos transportes públicos voltámos a ter enchentes, seria importante, por exemplo, haver um desfasamento nos horários de trabalho nas empresas para evitar grandes aglomerações nas esplanadas. Estamos, de facto, a respeitar as regras de saúde? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor João Neto, é o presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Podemos dizer que hoje há festa no museu ou é um bocadinho exagerado?
Muito bom dia, Manela Cássio, e a todos os ouvintes. Bem, nós todos os dias temos a festa do conhecimento nos museus. Nos museus, nos monumentos, nos palácios, nos sítios arqueológicos e nos centros interpretativos. Este é mais um dia da nossa vida anormal nestes tempos. Mas o que quero-vos dizer é que nós estamos preparados, os museus e os palácios e todos o resto, para não me estar a repetir, são sítios seguros. Nós não parámos, como todos sabem, nós não parámos, fechámos as portas, mas as janelas do digital estavam abertas. E acredito que os portugueses e os turistas vão voltar gradualmente a todos estes espaços de fruição do conhecimento. Eu só queria chamar a atenção dos nossos ouvintes daqui um pormenor que é importante. Vejam as exposições, vejam as novas iniciativas, quer sejam tecnológicas, quer sejam de visitas temáticas, porque o que está a acontecer e pode vir a acontecer é que nós vamos abrir, mas algumas exposições podem ter que terminar porque o prazo para elas estarem e os contratos entre museus e os próprios companhias de seguros podem acabar. Portanto, era importante que todos os nossos ouvintes fossem ver exatamente a programação dos museus, vejam o que é que há de novo e possam utilizar para não perderem muito do trabalho que foi feito e que, infelizmente, pode acabar brevemente por questões apenas contraturais entre partes.
A programação normal dos museus, não é?
Exatamente.
Falou, mas, diga.
Diga, diga.
O professor José falou na janela do digital. Houve muitos museus que se reinventaram, apostaram no digital ou reforçaram essa aposta. Acredita, professor José, que essa aposta no digital pode ter conquistado novos públicos para os museus?
Eu julgo que sim. Há uma das lições que nós aprendemos para a frente é que vamos ter dois tipos de públicos. Claro que o nosso público principal será sempre o presencial. A relação próxima entre o visitante e o objeto da história e de arte é totalmente diferente. Basta nós estarmos dentro dos museus e dos palácios e monumentos e vemos que essa relação é totalmente diferente. Agora, essa proximidade passou a existir e julgo que o digital será uma ferramenta para aproximar, não é para fazer concorrência ao presencial, mas sim talvez para aproximar as pessoas, os visitantes, mas sobretudo não apenas do espaço, mas do conhecimento. Porque o que é que o digital vai nos proporcionar? É um pouco como as boxes que nós temos na nossa casa. Nós podemos não estar a assistir diretamente à inauguração de uma exposição ou de uma conferência, mas temos sempre a possibilidade de ir rever, de voltar, já não por razões de tempo, não foi possível, mas o digital está a permitir essa longa durabilidade do conhecimento junto dos nossos visitantes. E isso julgo que vai ser uma outra forma de nós olharmos os nossos públicos, que como eu vos digo claramente, vamos ter sempre a questão presencial, mas não vamos esquecer a questão digital.
Obrigado, professora João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Terminamos aqui esta primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11. Neste primeiro dia, com as regras do confinamento mais aligeradas e um fórum onde perguntamos aos nossos ouvintes se encaram esta nova fase, este passo que damos em frente, com confiança, com esperança ou com algum receio de que possam existir alguns abusos, algum relaxamento das medidas sanitárias que nos possa forçar a voltar outra vez atrás. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Fomos aqui a esta análise e este olhar pelo dia em que marca uma nova etapa da nossa vida, uma nova fase com o alívio das medidas do confinamento, mais um passo em direção à normalidade. E perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes se encaram este alívio com esperança, com confiança ou com alguma preocupação. Que desafios é que esta nova etapa nos coloca para não corrermos o risco de deitar tudo a perder e ter de recuar de novo para o confinamento? Raul Soares participa no debate online com esta opinião. Acho que vai correr bem se os cidadãos respeitarem as regras, coisa que não somos muito bem comportados. O governo também tem de controlar as estradas no país, pois a situação está fora de controle por esse mundo fora. Albino Rodrigues escreve: se o bom senso não existir nas pessoas, vamos ver esplanadas cheias com o seu cafezinho na mesa e a não consumir mais nada. Só mudou o sítio, antes estavam em casa sem fazer nada, agora vão para as esplanadas. Se a restauração e similares precisam de faturar, não pode ser com esse tipo de clientes, escreve este nosso ouvinte. Bom dia, Maria Lourdes Fonseca, bem-vindo ao Fórum TSF, lidera a União das Associações de Comércio e Serviços na região de Lisboa e Vale do Tejo. Este é um primeiro passo numa abertura, é um primeiro passo para já suficiente ou, em vossa opinião, poderíamos ir mais longe?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar nos vossos programas. Digamos que neste momento é aquilo que nós defendemos sempre, que para ser mais duradouro deveria ser escalonado, ou seja, gradual, uma abertura gradual. É extremamente penoso para o comércio e para os serviços, como é óbvio, que as perdas têm sido muitíssimo grandes. E esperamos que muitos já não, infelizmente, já não, nem sequer vão reabrir portas. Os apoios foram insuficientes, mas hoje é um dia de esperança, de preocupação também, para que se consigamos ter os valores para nos conseguirmos manter assim, e de preocupação e de esperança de que possamos começar a trabalhar, começamos a ver uma cidade mais viva, com os devidos cuidados, porque o comércio sempre teve esses cuidados, as restrições são conhecidas, e portanto é sobretudo esperança que não voltemos aqui atrás e que se consiga evoluir positivamente neste desconfinamento para a economia poder reatar.
Porque hoje vão abrir as lojas, as pequenas e médias lojas, não é? Lojas até a 200 metros quadrados, desde que tenham uma porta ou uma entrada autónoma
para a rua,
virada para
exatamente
a rua, portanto ficam de fora as lojas dos centros comerciais e similares. E este é um primeiro passo num caminho de uma normalização que se pretende depois ser reforçada na próxima fase.
Exatamente, exatamente. E que nós estamos esperançados que essa segunda fase se concretize também. E, portanto, que daqui a 15 dias os centros comerciais estejam a abrir em segurança e que, portanto, possamos continuar em termos económicos a evoluir positivamente. Mas a preocupação é grande porque as perdas foram muito grandes. A resistência é um setor com uma capacidade de resistência e resiliência muitíssimo grande, mas os apoios não foram proporcionais ao período de fecho. Foram, mesmo aqueles que existiram, foram pagos tardiamente e muitos ainda não estão sequer nem sequer foram ainda reembolsados. Em Lisboa houve, felizmente, o programa Lisboa por 3, que ajudou e que pagou mais depressa do que os fundos a nível governamental e que ajudou aqui um bocadinho, mas de qualquer forma é uma situação preocupante. Esperemos é que consigamos não voltar a qualquer tipo de confinamento, de forma a que a partir de agora se comece a reativar, as pessoas se habituem a ir às compras, porque vão em segurança, com certeza estão em segurança, e comece a funcionarem as coisas.
A Maria Luz Fonseca disse há pouco, receava que algumas lojas, ou que muitas lojas, já nem sequer consigam reabrir as portas, tendo em conta a crise que atravessaram e a falta de apoios eficazes.
Sim, a nosso Nós temos uma expectativa, não deixa de ser uma estimativa, mas pelo contacto que nós temos permanente com os nossos associados e com os apoios que fomos dando, mesmo na parte jurídica e económica, é possível, a nossa estimativa ronda os 20%, que é um número muito elevado. Espero que não se concretize esta estimativa e que ficamos abaixo, mas a nossa estimativa é essa.
Corremos depois o risco da região de Lisboa e Vale do Tejo, uma em cada 5 lojas já não reabrir.
Exatamente, exatamente.
Obrigado, Maria Lourdes Fonseca. Agradeço também o seu contributo para esta análise que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. A análise apresenta a União das Associações de Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Bom dia, António Prato, Supervisor de Portagens, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum TSF. Muitos parabéns pela mais esta iniciativa. O que eu tenho a dizer sobre este... Eu estou ligado, portanto, através do meu filho. Nós estivemos fechados, portanto, 2 meses e meio. Temos aqui
o setor da restauração, sorte. Não é, António Pratos?
Sim, restauração. Temos aqui uma pequena sorte de ter aqui uma esplanada que leva 40 pessoas. Portanto, essa esplanada 40 passará a levar só 10 ou 12 ou 15. Mas só esses 10 ou 12 ou 15 já dá para a porta estar aberta e dá para a pessoa respirar. Porque a porta fechada, como estava a servir takeaway, isto é um restaurante vocacionado para o peixe, portanto não há takeaway de peixe, porque ninguém compra peixe assado para levar para casa, diga-se passagem. Mas independentemente disso, nesta altura, acho que pronto, vamos ter que ser muito cuidadosos, e é o que eu peço às pessoas para terem cuidado. Eu peço, por favor, tenham cuidado, resguardem-se para não voltar a acontecer o que aconteceu no Natal. E vê-se agora esta situação da Páscoa, que no Algarve, o que é que está a passar. Aquilo que se pede às pessoas é que tenham cuidado. Vamos ter esperança, vamos ter fé, e eu acredito que nós vamos conseguir ultrapassar isto. Agora um bocadinho com regras mais apertadas, mas só o facto da porta estar aberta e da pessoa poder entrar e poder respirar já é muito, 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 muito positivo. Há muita gente com corda na garganta e aliás, há muitos que já não têm garganta, porque a corda já lá está só e a garganta já desapareceu, porque muita gente não vai conseguir reabrir portas. Agora, só aqui uma nota que eu acho um bocadinho curiosa e vou ser muito rápido, que é o seguinte. Não consigo compreender estas regras, não consigo compreender porque é que a restauração fecha às 13 horas ao sábado, às 13, e os
sábado e aos domingos e aos dias feriados.
Sábado e aos domingos, mas aqui a questão é que é o seguinte: qual é a razão que nós continuamos a fechar às 13? Podemos fechar às 13, as pessoas continuam a estar descansadas, só que nós continuamos a fechar às 13, mas os supermercados foram aumentados às 2 horas, das 17 para as 19. Não consigo compreender. É uma pergunta pertinente. Porquê? Porquê? Não consigo dizer.
A pergunta que nos deixa. Obrigado, António Prato. A pergunta que nos deixa este nosso ouvinte, supervisor de portagens nos Liga de Lisboa, Fernando Ferreira, participa no debate online com este contributo. A abertura de esplanadas é o maior equívoco desta segunda fase do desconfinamento. Serve de pouco à indústria e dá o sinal errado ao português, já de si relaxado, que vai para umas 3 semanas a esta parte. Além do mais, é mais uma fonte de problemas para os proprietários, pois serão responsáveis pelo cumprimento das regras conexas e não são fáceis de controlar, em face do histórico prevaricador dos cidadãos. Distância entre grupos, limite de 4 pessoas do mesmo agregado, uso de máscara quando não estiverem a ingerir alimentos. Bom dia, Joaquim Santos. Bem-vindo também a este Fórum TSF. É o Presidente da Federação Nacional das Associações de Feirantes. Hoje reabrem as feiras e mercados não alimentares, desde que as autarquias o autorizem. Era um dia há muito esperado, Joaquim Santos.
Bom dia. Em primeiro lugar, sim, é um dia há muito ansiado e esperado por esta atividade, por estes agentes económicos, que sem dúvida que ansiavam e já sentiam uma falta enorme por este regresso, por este início de uma esperança que se começa hoje a desenhar diferente daquela que vivemos de incerteza até aqui.
E a indicação que tem é que a maior parte das autarquias tem autorizado a reabertura das feiras e mercados de levante, ou seja, mercados não alimentares, ou continua a existir algumas reticências e algumas resistências?
Eu penso que 90% das autarquias deram o seu sim, estão a dar o seu ok. Portanto, até isso temos que agradecer o forte empenho que as autarquias em conjunto com as associações a qual a Federação representa, tem sido um parceiro não fazendo parte da solução, não do problema. E mesmo aquelas que ainda não deram esse passo, eu aqui envio esse pedido. Vamos todos ser responsáveis e darmos o passo que é necessário para que a pandemia que está aí instalada não seja ainda uma pandemia maior, social e económica, para estes agentes económicos que há muito precisavam deste alerta de esperança, de revoltarmos a nos vermos uns aos outros e a sentirmos o nosso cliente junto, a chegarmos outra vez a nós, e acima de tudo também dar vida e cor e o cheiro às cidades, às localidades onde as feiras se realizam, porque a vida e a vivência que ocorre num dia de feira na sua localidade é completamente diferente.
E estas as regras atuais são as regras que vocês desejavam ou estão ainda aquém daquilo que seria preciso?
As regras são aquelas que nos são colocadas em cima da mesa. Todo o feirante está a respeitar. Aqui também faço um apelo enorme a quem nos visita, ao cidadão comum. Respeitemos todo. Eu acho que aqui temos de ter o máximo de respeito pelo vírus que a gente não vê. É preciso haver um respeito mútuo e muito grande, consciencioso de todo o cidadão português para que desta vez consigamos sair em bom porto deste cruzamento que nos limita entre um vírus que não ouvemos e o continuar imunes a esse vírus. Portanto, manter o distanciamento, desinfetar as mãos o mais vezes possível, andarmos em espaços arejados ao ar público, é aquilo que fazemos, é aquilo que estamos neste momento englobados, e aqui é o sucesso de todos, é que todos sejamos responsáveis. Importantíssimo.
Esta é uma situação que muitos comerciantes, um problema que muitos comerciantes têm. Se os clientes não forem responsáveis, vocês ficam assim um bocadinho atrapalhados, ter que chamar a atenção, olhe, ponha a máscara, olhe, afaste-se mais um bocadinho. É uma situação complicada.
É uma situação complicada, mas nós temos sido um agente de saúde pública. Eu vejo 90% dos feirantes muito, muito responsáveis a pedir esse esforço ao seu cliente. O esforço dele é o esforço de todos. E eu penso que se tem corrido muito bem e estou muito orgulhoso porque os feirantes têm sido agentes de saúde pública também.
Estes foram tempos muito complicados para os feirantes.
Tempos muito difíceis, tempos de incerteza, tempos de não saber até quando isto ia terminar, até quando este sufoco ia continuar, e tempos de também, em alguns casos, que se calhar ficaram para trás, que a vida o pedia, tiveram que encontrar outras perspectivas de vida. Houve alguns casos que encontraram propostas de emprego e seguiram outro caminho, mas...
Portanto, também neste setor, houve pessoas a abandonar a atividade?
Houve sim, porque é normal isso acontecer. Portanto, nem sempre estamos todos preparados para esta situação. Houve alguns casos que surgiram uma ou outra proposta de trabalho e as pessoas abdicaram desta vida, mas eu penso que aquele feirante genuíno que gosta disto, que sente isto como uma parte da cultura portuguesa, da tradição portuguesa, isto está no nosso ADN e ninguém nos tira. E, portanto, o apelo é precisamente aos municípios para que também nos ajude a ultrapassar esta fase, com as taxas, com a revogação e a isenção das taxas de ocupação do terrado. É importante esse passo dos municípios. E também pedir ao cliente que visite as feiras, está a visitar um espaço onde os virologistas nos mandam vir para este espaço ao ar livre, onde há muito menos probabilidade de haver o contágio. Que nós sabemos, até hoje nunca houve qualquer situação de contágio nesses espaços. Por isso, vamos aproveitar a circular nos espaços que respiramos, o ar, portanto, saudável do nosso dia-a-dia, aquele que nos faz viver, e as feiras é precisamente um espaço de excelência com essas características.
Obrigado, Joaquim Santos, pela sua disponibilidade para participar aqui neste debate que nós temos no Fórum TSF. O Presidente da Federação Nacional das Associações de Feirantes, apelando também aos clientes para irem às feiras, mas com os necessários cuidados a nível sanitário. Bom dia, professor Flinto Lima, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje temos mais umas salas de aula aberta para os alunos do segundo e do terceiro ciclo do básico. Escolas preparadas para esta nova etapa, professor?
Muito bom dia. Sim, as escolas sempre estiveram preparadas para continuar as aulas no regime presencial. Não foi isso que foi decidido no dia 21 de janeiro. E desde essa altura, de facto, os nossos alunos, os nossos professores estão em casa a ensinar à distância, com os constrangimentos de que todos sabemos. Hoje, para mim, é o dia. E no outro dia dizia num artigo que fiz para a TSF que era o dia da decisão do Primeiro-Ministro, e a decisão dele foi fazer três fases de desconfinamento, hoje começa a segunda fase. Para mim, hoje é o dia da esperança. Eu tenho esperança, eu quero ter a esperança, devemos ter a esperança de que, de facto, este período, que irá ser bastante longo, decorra presencialmente. Os nossos alunos hoje percebeu-se, ao início do dia, que estavam cheios de saudades, os nossos professores também, os nossos funcionários igualmente, os nossos pais queriam muito que os seus filhos também regressassem a um espaço do qual adoram, e, portanto, eu espero é que os adultos lá fora da escola, na sociedade, se portem devidamente. Nem sempre isso acontece. E às vezes apetecia-me pegar em alguns adultos e metê-los, enfiá-los dentro da escola, onde nós temos regras, temos procedimentos que os nossos alunos, as nossas comunidades escolares cumprem. E eu apelo a isso. O túnel ainda está longe de ser percorrido. Há uma ligeira luz lá ao fundo do túnel, mas estamos muito, ainda muito longe de conseguir aquilo que nós queremos, que é erradicar a pandemia.
É um é de esperança com um asteriscozinho, com um pé pequenino de preocupação.
Exatamente. Preocupação derivada do comportamento que, sobretudo, nós temos fora das escolas, ligado mais aos nossos alunos e até a alguns adolescentes que nas escolas têm uma atitude assertiva, correta, cumprem regras, obedecem a procedimentos e muitas vezes lá fora não adotam, portanto, o mesmo estilo de convívio. Apelo a que isso aconteça, apelo a que todos nós possamos ser responsáveis para que, de facto, no mais rápido tempo possível, possamos regressar a uma nova, não sei se é uma nova normalidade, mas, de facto, aquilo que acontecia há um ano e pouco, em que éramos todos muito felizes, não estávamos apreensivos com o vírus. Neste momento, não quero dizer que somos infelizes, mas há uma certa ansiedade, há uma certa nostalgia de voltar ao passado. E eu não queria era baixar a guarda. Eu acho que nós, em Portugal, nas escolas, não iremos fazer com certeza, não podemos baixar a guarda. Apesar de esta semana, como sabe, até sexta-feira, decorrem nas escolas em massa os testes, a testagem, portanto, de todos os profissionais. No próximo fim de semana, os profissionais da educação do segundo ciclo até o secundário irão ser vacinados, mas, isso é positivo, mas não podemos baixar a guarda. Temos que manter, portanto, o nível de atuação que temos tido até aqui nas escolas e também na sociedade, e, se possível, reforçar.
Professor, e com este regresso aos aulas, já referiu aí a questão dos testes. Para esta semana está prevista a realização de 150 mil testes a professores e outro pessoal da comunidade escolar. Existe confiança entre os professores e os funcionários ou algum receio?
Existe confiança. Aliás, à medida que os professores forem testando e os funcionários, à medida que os professores e os funcionários forem sendo vacinados, é evidente que a confiança das comunidades escolares nas suas escolas vai ser maior. Ela já é grande, as escolas são espaços muito seguros, mas vai aumentar bastante. Portanto, também nesse sentido, nós vimos com bons olhos, portanto, que a profissão da docência e também dos funcionários adscritos às escolas fosse considerada uma profissão essencial. quando tivesse chegado o patamar destas profissões. Chegado a esse patamar, que já aconteceu, e muito bem, a Task Force, da GS, permite que os profissionais das escolas possam ser vacinados e, nesse sentido, a confiança, que já é bastante, vai aumentar também ainda mais.
Para além deste regresso às aulas do segundo e terceiro ciclo, para além desta reabertura das aulas ou deste retomar das aulas presenciais, seria importante rever o calendário escolar, ou melhor, rever o calendário escolar vai ser mais longo do que aquilo que é habitual, para compensar aquela paragem. Seria necessário repensar os programas, tentar perceber o que é mesmo essencial, reforçar o apoio aos alunos?
Eu acho que a equipa de trabalho que o Ministério da Educação nomeou há pouco tempo, com o objetivo de traçar recomendações, tendo em conta aquilo que acaba de dizer, tendo em conta os constrangimentos levantados pelo ensino à distância, irá ocupar-se disso. E tem razão naquilo que disse. Eu também acho que alguns programas de algumas disciplinas são obesos, são imensos. Talvez não haja necessidade e será a altura de os cortar. Aliás, isso já se falava antes da pandemia. Portanto, agora a pandemia fez emergir esta situação. Por outro lado, também me parece que esta equipa, nomeada pelo Ministério da Educação, terá que pensar nos apoios individualizados, no apoio o mais personalizado possível aos nossos alunos, sobretudo àquelas crianças, e falo muito diretamente para o primeiro ciclo, que de facto ficaram ainda mais distantes dos seus colegas neste regime à distância, e não é só pelo facto de não ter computador, que era um óbvio, é pelo facto muitas dessas crianças, portanto, lá em casa, não terem sequer um espaço para espalhar os livros ou para abrir o seu computador, não ter sequer um espaço que os motive ao estudo, não saber se à hora do almoço tinham a refeição adequada, ou seja, essas crianças perderam bastante. Todos perdemos, eu não tenho dúvida que todos perdemos neste ensino à distância, porque o ensino à distância, quando é movido, portanto, aliás, nós sabemos que as escolas são elevadores sociais, e o elevador social da escola, quando é movido, que foi o caso, pelo ensino à distância, e eu já disse isto, ele sobe devagarinho para alguns, mas desce muito, muito, muito para outros. E sobretudo é para estes para o qual este elevador funcionou em sentido contrário, que as escolas têm que se ocupar, têm que privilegiar, de facto, os seus projetos, os seus recursos humanos, e vamos trabalhar nesse sentido.
Obrigado, professor Felinto Lima, pelo seu contributo para este olhar que fazemos aqui no Fórum TSF. O professor Felinto Lima é o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Volto a espreitar aqui o debate online. Vítor Rul escreve: aconselho todos os cidadãos que forem beber a bica e comer o salgadinho a fazerem com a máxima rapidez antes que voltem a fechar tudo e a espetarem-nos com a multazinha. Patrícia Marques participa também neste debate online e escreve: o abrir das esplanadas é importantíssimo para as pessoas se poderem encontrar e dialogar. É importante o encontro, já basta os já habituais efeitos desagregadores do digital. A sociedade civil precisa do encontro, de comunidade. Por outro lado, o clima de vigilância policial prolongado, compreensível em teoria, também não é saudável para o espaço público e é uma grande pressão emocional nas ruas, escreve esta nossa ouvinte Patrícia Marques. Ora, neste olhar que estamos aqui a fazer pelos diversos setores que hoje reabrem, ou há uma mudança com o alívio das medidas de confinamento, um desses setores são os centros de dia, que desempenham um papel essencial na vida de muitos idosos e respectivas famílias. Bom dia, Padre Lino Maia, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Confederação Nacional das instituições de sociedade social. Hoje estão a abrir a maioria destes centros de dia ou alguns estão ainda a decidir manter as portas fechadas?
Não diria a maioria, porque há centros de dia que têm instalações comuns a outros serviços e, portanto, é necessário que as adaptações feitas sejam validadas pela Proteção Civil. Agora, temos cerca de um terço dos centros de dia abertos, com uma frequência que rondará talvez os 50%, esse terço. Portanto, foi ponderado o adiamento da abertura e foi também ponderada a condição de vacinação aos utentes. Mas optou-se por esta modalidade exatamente para que os nossos idosos não se sintam eternamente ostracizados. Portanto, estão a funcionar os centros de dia, diria, de uma forma moderada e com as condições que acabo de citar. Teremos, entretanto, a garantia de que os outros utentes de centro de dia que ainda não podem ter acesso aos respectivos centros de dia estão a receber apoio domiciliário por parte das instituições.
Aqui o grande problema seria o convívio entre as pessoas que estão nos lares e as pessoas que vêm de fora e podem representar um risco acrescido, é isso?
É exatamente isso. Por isso é que foram feitas, ou estão a ser feitas, adaptações para que, de facto, haja, seja garantido o distanciamento e não haja, portanto, diria, comunicabilidade entre os utentes de centro-dia, porque vêm da comunidade, podem ser transportadores de vírus involuntariamente, com os utentes de lar ou de outras valências, porque há muitos centros de dia que estão, de facto, associados a outras valências, nomeadamente à infância e, como disse, também aos lares.
Estamos aqui a falar da oferta disponível e a procura. Os idosos estão, de facto, também a voltar aos centros que abriram portas?
Como referi, a minha impressão, porque ainda não tenho números corretos, mas a minha impressão é que a frequência será nos 30% de centros de dia que estão abertos, a frequência será também de cerca de 30% nesses mesmos centros de dia. Portanto, não há uma frequência em massa, exatamente também por esta razão.
Tem também receio, não é?
Exatamente. E também o dia a seguir à Páscoa normalmente é sempre um dia de menor frequência, né? As pessoas ainda estão muito em família e, portanto, é menor a frequência nestes dias.
Estamos ainda aqui a fazer um balanço mesmo em cima do joelho. Estas mudanças entraram em vigor hoje. Os centros de dia prepararam-se de alguma forma especial para esta reabertura? Foi necessário recontratar pessoal? Tiveram alguma dificuldade a esse nível?
Houve necessidade de fazer um conjunto de amaches, tanto pessoal, porque foi necessário contratar, também higienização, equipamentos de proteção individual para todos, para os utentes e para os trabalhadores. Foi necessário, de facto, um esforço enorme para que, de facto, tudo corra normalmente, e espero que sim, que sem sobressaltos.
Obrigado, Padre Alino Maio, Presidente da Confederação Nacional das Instituições da Solidariedade Social, aqui num primeiro olhar sobre esta reabertura dos centros de dia, centros que desempenham um papel essencial para muitas famílias. Hoje muitos idosos puderam voltar a conviver e a rever os amigos nestes centros de dia. No debate online, Jaime Cados escreve: de uma vez por todas, quem tem locais abertos ao público tem de ser responsabilizado e não justificar que depende do bom senso do público. É a obrigação do responsável destes locais saber lidar com os incumprimentos e relaxamentos. A restauração, por exemplo, escreve este nosso ouvinte, Jaime Cados, a restauração, por exemplo, não pode fechar os olhos, permitindo o incumprimento em prol da faturação. Esta postura, infelizmente, é prática comum. Bom dia, Ana Jacinto. Bem-vinda também ao Fórum TSF, Festa Geral da Aresp, Ação de Hotelaria e Restauração. Este é um dia de felicidade ou, como se disse aqui há pouco, o sentimento um bocadinho agridoce? É melhor do que estava, mas ainda não é o desejável.
Sim, bom dia, Manuela Cássio. Uma vez mais, muito obrigada pelo convite e bom dia também ao Fórum. Obviamente que é um sinal de esperança e de ânimo, porque o setor está, de facto, numa situação muito dramática e mesmo que seja uma reabertura tão limitada, tão parcial, só nas esplanadas e com muitas regras e limitações, obviamente que é sempre um alento. É evidente que desejaríamos que fosse de outra forma, porque há muitos estabelecimentos que não têm esplanadas, há muitos estabelecimentos que mesmo podendo ter esplanadas, não vão abrir, como os bares e as discotecas, sabemos, estão encerrados há mais de um ano e, portanto, não são condições ideais, mas nós, de facto, não estamos a viver as melhores condições e, quanto a medidas de caráter sanitário, nós, à Arespe, temos referido diversas vezes, não participamos nas reuniões do Infarmed, desconhecemos a informação técnica, não somos especialistas e, portanto, confiamos naquilo que são as decisões do Governo, sustentadas, obviamente.
Ana Jacinto? Ah, houve aqui um problema na ligação telefónica, pensei que tinha caído, não, houve aqui só uma interrupção. A Arespe compreende estas regras, temos os restaurantes, os cafés e restaurantes que têm a sorte de ter uma esplanada a poder abrir, 4 pessoas por mesa, mas podem servir refeições até às 10h30 da noite, mas ao fim de semana, aos fins de semana e feriados, apenas até à 1 da tarde. Compreendem esta medida ou consideram que há aqui um certo excesso de zelo, permita-me a expressão?
É evidente que é difícil compreender os argumentos que sustentam essas medidas, mas era o que eu lhe estava a dizer. Nós não temos informação técnica para poder contestá-las. O que nós temos dito sempre é, a ser assim e a decidirmos por este plano de desconfinamento muito lento, muito gradual, com muitas limitações, obviamente que isso leva àquilo que nós temos vindo sempre a dizer, e já falámos outras vezes, e já falámos também no fórum, à necessidade de equilibrar esses impactos que essas medidas têm no setor com medidas económicas. E é aí que também já o dissemos várias vezes que não estamos a ser eficazes e, portanto, teríamos que ser muito mais eficazes para aguentarmos este plano de desconfinamento lento e com tantas limitações. E depois há outra questão que nós também temos chamado a atenção. Nós, a semana passada, reunimos com a Direção-Geral de Saúde porque o nosso objetivo era, de forma atempada, de forma clara, poder dizer aos empresários quais são as regras que têm que cumprir agora na reabertura e no plano de desconfinamento. Estas atividades precisam de planear, precisam de fazer compras, precisam de ter trabalhadores, precisam de se organizarem. E mais uma vez, é evidente que a Direção-Geral de Saúde recebeu-nos e tivemos numa reunião, foi estruturado que o nosso guia de boas práticas iria se manter com alguns ajustes e, portanto, hoje mesmo estamos a divulgar todas as regras do nosso guia de boas práticas, mas há questões que ainda não estão totalmente respondidas. E isto não devia de acontecer. A Arespe sinalizou atempadamente, era preciso de forma clara e atempada poder clarificar todos os empresários e os consumidores para que todos cumpram as regras, não haja confusão, não haja forças policiais a dizerem uma coisa e a autuarem em desconformidade. Tudo isto é desnecessário para uma atividade que está em sérias dificuldades e que não pode ter mais perturbações. Mais uma vez, não vamos muito a tempo, porque só hoje é que tivemos a indicação que podíamos divulgar o nosso guia de boas práticas, ainda há regras que não estão devidamente, ou melhor, perguntas que a Arespe suscitou que ainda não estão devidamente...
E têm recebido muitas dúvidas dos vossos associados?
Sim, eu há pouco ouvia um ouvinte dizer que estava muito enfurecido porque não podia ir às casas de banho. Não é verdade. O que não pode acontecer é que não pode haver permanência de pessoas dentro dos espaços. Agora, não cabe na cabeça de ninguém que eu esteja a abrir a esplanada do meu estabelecimento e depois que não permita a entrada do cliente nas instalações sanitárias. Portanto, esta é uma pergunta que não está devidamente clarificada, mas a nós não nos cabe na cabeça que isso não seja possível. Portanto, era importante que isto tivesse acontecido de forma atempada, mas não aconteceu. Estamos agora a clarificar tudo o que há para clarificar. Hoje mesmo estamos a divulgar o nosso guia de boas práticas a quem nos está a ouvir e quem é empresário esteja atento, porque é importante que cumpram todas as regras que lá estão e também os consumidores, que tenham responsabilidade e que também saibam exatamente como se devem comportar. Mas nós temos, obviamente, confiança. Os nossos empresários e os nossos estabelecimentos há muito que cumprem regras muito apertadas e vamos estar à altura do desafio e esperemos também que os nossos consumidores também estarão com certeza, porque também estão com muitas saudades de voltar aos espaços onde foram felizes, que são os nossos estabelecimentos, têm muita vontade de voltar a estar nas esplanadas. Esperemos que o tempo também ajude. A Arespe também teve várias conversas com muitas autarquias no sentido de as sensibilizar para ajudar os empresários não só a isentar as taxas, o que muitas delas fizeram da ocupação da via pública, como a ajudar inclusivamente a remodelar e a requalificar os espaços exteriores dos nossos estabelecimentos. Temos sensibilizado muitas autarquias para isso e algumas já aderiram. e, portanto, vamos ter confiança. Evidente que não é o cenário que desejaríamos, mas é um sinal de esperança esta reabertura. Esperemos que não haja necessidade de retroceder, que isso seria desastroso. E, por outro lado, o Governo que também esteja atento à questão económica e que seja mais célere, mais atempado e que reforce, de facto, os apoios, porque são mais de 12 meses nesta situação e, como lhe digo, muitos estabelecimentos não vão poder abrir e que continuam fechados e continuam numa situação muito desesperada e aqui estamos, de facto, a fracassar muito. Porque, só para lhe dar um exemplo, o apoiar rendas, que foi um importante apoio para este setor de atividade, foi sinalizado pela Aresp, o Governo anunciou no passado dia 10 de dezembro, numa conjuntura que não estávamos em confinamento, anunciou dia 10 de dezembro, a regulamentação saiu em janeiro, só ficou disponível em fevereiro e só a semana passada, estamos a falar no final de março, é que começou a ser pago e não na totalidade aos empresários. Portanto, isto não pode acontecer, porque cada dia que passa sem apoios, com estas empresas a não faturarem ou a faturarem muito pouco, não é possível suster as empresas abertas e manter postos de trabalho. E nós vamos pagar esta fatura mais à frente de forma dramática.
Portanto, já estaremos a pagar essa fatura. A Aresp tem indicações de que percentagem de cafés ou restaurantes é que possam já não ter condições para abrir, tenham desaparecido ao longo desta crise?
Nós temos vindo a monitorizar o setor mensalmente, estamos agora a fechar o último inquérito, ainda não temos os dados todos, mas o anterior, cerca de 35% das empresas dizia-nos que não tinha condições para abrir portas e que ia fechar definitivamente. Mas a cada mês que passa, sem apoios robustos e sem, de facto, entrarem nas empresas, são mais empresas que fecham as portas e que não abrem e vê-se pelos dados do desemprego e pelos postos de trabalho que vão sendo libertados e é isto que nós não queríamos porque ninguém queria e a fatura será muito mais pesada e não nos devemos esquecer que nós vamos retomar, não sabemos quando, mas vamos retomar e vamos ter procura, e essa procura vai ter que ter oferta, e aquilo que nós não queremos é destruir a oferta, porque depois essa procura vai ter que oferta? Que oferta? E é essa a grande questão e devíamos estar ainda mais organizados, ainda mais focados. A Aresp tem sinalizado a necessidade de nós termos uma única ponte de entrada, digamos assim, para os apoios, porque os apoios estão dispersos, são complexos, os empresários já não têm grande ajuda, são microempresários, devíamos ter um único ponto de entrada, um balcão único, se assim quiser, simplex, que facilitasse os apoios e a entrada dos apoios aos empresários, o que também não tem acontecido e a Aresp tem sinalizado esta questão diversas vezes, mas infelizmente ainda não aconteceu e os apoios continuam a chegar tardiamente e muitos deles continuam a não ter facilidade de requerer esses apoios e de ser elegíveis desses apoios.
O lamento nos deixa aqui Ana Jacinto, Secretária-Geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares, marcar também este debate que hoje temos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Carlos Lopes, consultor Liga-nos do Porto. Com que expectativa encara este novo passo em direção a uma vida mais normal?
Muito bom dia, permita-me cumprimentá-lo a si, aos ouvintes da TSF. Eu tenho uma perspectiva um bocado pessimista, para ser sincero. Por isso, nós estamos perante um FT, se calhar hoje que estamos a falar, acima já de 1, o índice de transmissibilidade em alguns concelhos, cerca de 20, já é notório, pelo que daqui a 15 dias teremos o reflexo desta Páscoa e, por conseguinte, o que se vai abrir agora, nesta segunda fase, corre sérios riscos em alguns concelhos e concelhos limítrofes terem que fechar. Por isso, eu presumo que isso venha a acontecer e que em finais de maio estejamos numa situação já a caminho daquela quarta vaga do que está a acontecer na Europa. Eu gostaria muito de não ter razão, mas infelizmente estou pessimista. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Bom dia, Carlos Lopes. Agora ao encontro José Navarro, está reformado, Liga-nos de Palmela. Bom dia. Também está pessimista como este ouvinte ou olha para os próximos dias com confiança, José Navarro?
Oh, Manuel e Cássio, bom dia. Eu tenho que olhar para o futuro com otimismo, meu caro amigo. Agora, efetivamente, se eu cumprir as regras, se eu estiver consciente e bem informado e as praticar, acho que tenho que ser otimista. Agora, aquilo que eu vejo à minha volta é que, de facto, há muita ignorância, muita falta de respeito pelas pessoas individualmente e coletivamente. Olha, por exemplo, eu ainda ontem fui a um supermercado e fora do supermercado estavam 10 pessoas a fazer um pequeno círculo a falar umas para as outras, com máscara. Ouça, a conversa é desnecessária, é daquela conversa que é para desgastar tempo. Se as pessoas efetivamente tivessem consciência, efetivamente, se tivessem caladas, fossem efetivamente para o seu destino, para a sua casa, e não tivessem com aquela conversa, que é a conversa de passar tempo, porque, de facto, o falar, efetivamente, transmite, segundo aqui as informações técnicas que são dadas, o falar, efetivamente, pode transmitir e transmite a doença. De maneira que, meu caro amigo, isto é assim, nós temos que ser otimistas, cada um escolhe o seu caminho. E a natureza há de resolver o problema. E se não houver condições para vacinar as pessoas o mais rapidamente possível, por mais regras que existam, este problema não vai ser resolvido a curto espaço de tempo. Mas, Manuel Acácio, o maior desconfinamento que eu gostaria de ver na minha vida era de facto o desconfinamento, acabar com a miséria, com a pobreza, com a ignorância, com a estupidez, com estas coisas todas que estão envolventes a esta pandemia.
Obrigado, José Navarro, pela sua participação no Fórum TSM. Agora com o José Carlos Reis, da Portugal Ativa, a Associação de Empresas, Ginásios e Academias de Portugal. Este é um dia em que está dado o primeiro passo para uma reabertura, mas ainda há meio gás, sem aulas em grupo. É rentável a atividade do ginásio e academias sem aulas em grupo, José Carlos Reis? José Carlos Reis? Não, parece ter caído esta... Estamos aqui com um problema... José Carlos Reis? Não, há aqui problemas na ligação, vamos retomar este contacto já a seguir. Passo a palavra ao Vítor Sarmento, é empresário na área da restauração e liga-nos do Seixal. Bom dia. Bom dia, Vítor Sarmento. Não, parece que tivemos mesmo aqui um problema.
Estou, bom dia.
Bom dia.
Não,
Vítor Sarmento. José Carlos Reis, agora sim. Temos aqui com uma complicação nos telefones, mas agora estamos a ouvi-lo.
Eu estava a ouvi-lo bem. Obrigado pelo convite, Manuel Acácio, e mais importante neste momento de que nos preocuparmos com a rentabilidade é o início da atividade. É extremamente importante para o nosso setor poder ter aberto hoje, infelizmente sem ainda as aulas de grupo, e de qualquer forma isto traz algum ânimo a todo o setor, a todos os ginásios, a todas as pessoas, inclusive aos praticantes dos nossos clubes.
E este tem indicação, mas acaso se a maior parte dos ginásios e academias hoje abriram portas ou vão ficar à espera da nova fase de confinamento quando puderem ter já aulas em grupo?
Não, tenho a certeza que todos abriram. É impossível estarmos mais tempo encerrados. A situação é muito complicada no setor. Como sabe, houve mais de 300 encerramentos, 1.200 clubes. E, portanto, nós tínhamos que abrir. Inclusive, posso lhe garantir que eu acredito que a maioria dos ginásios neste momento estejam a dar aulas de grupo em outdoor, portanto, no exterior, para quatro clientes, para quatro pessoas, porque é uma alternativa que não resolve o problema, mas pelo menos damos alguma resposta a todos aqueles que vão aos nossos clubes só fazer aulas de grupo. Porque, como sabe, há muitas pessoas que frequentam os clubes de fitness só para aulas de grupo e, portanto, esta possibilidade de haver aulas para quatro pessoas no exterior está a ser utilizada pela maioria dos clubes no nosso país.
Caso para dizer que a necessidade aguça o engenho.
É muito importante, é muito importante não perdermos este início. Nós pensávamos até que devíamos ter estado na primeira fase, porque nós somos entidades promotoras de saúde. Portanto, nós contribuímos para o fortalecimento do sistema imunitário das pessoas, portanto, até numa fase pandémica como esta, podíamos melhorar muito a qualidade de vida das pessoas e o seu equilíbrio emocional e psíquico. Portanto, o exercício é fundamental hoje em dia na vida das pessoas e era muito importante termos aberto a primeira fase. Não foi possível, estamos abertos hoje e tudo faremos para dar resposta a todos os que nos procuram dia a dia.
Obrigado, José Carlos Reis, representante do Portugal Ativo, Associação de Empresas de Ginásio e Academias de Portugal. Vamos agora ao encontro do Vítor Sarmento, empresário da área da restauração, Liga do Seixal. Ver se agora conseguimos escutar, Vítor Sarmento. Bom dia.
Bom dia, mais uma vez.
Agora sim.
muito rapidamente era também dar o meu contributo, na medida em que também tenho um restaurante que hoje vai reiniciar a sua atividade, depois de quase 3 meses, 2 meses e 3 semanas encerrados, e já o ano passado foram 2 meses e meio, isto não tem sido fácil para nós, não tem sido fácil para o povo português, naturalmente. Nós queremos, enfim, precisamos de retomar a nossa atividade. Sabemos que não é fácil, porque as condicionantes que já aqui foram referidas por mais que um interveniente, nomeadamente o encerramento aos fins de semana do almoço, enfim, mesmo nesta conjuntura é difícil de entender, porque é que não se pode abrir nas esplanadas de sábados e domingos, enfim, há algumas coisas que, naturalmente, que estamos com alguma expectativa e queremos acreditar que a retoma possa ser feita paulatinamente, com calma, mas segura, por forma que nós consigamos ultrapassar e não necessitar de voltar a nenhum confinamento. E, portanto, o meu voto é para todos os colegas empresários. Naturalmente, já aqui foi dito, creio que pela Ana Maria Jacinto, a situação que se vive de alguns empresários que não estavam no perfil total para poder candidatar-se a alguns apoios do Estado, e isso deve ter dificultado muito, porque, enfim, eu, por mim, tive acesso a isso tudo, àquilo que era possível aceder, e mesmo assim a situação é bastante difícil. Portanto, eu desejo a todos os meus colegas da restauração e outras pessoas que reabrem, os artistas, os músicos, os técnicos de som, esse pessoal que está todo a passar grande dificuldade, que rapidamente venhamos a ter o caminho aberto para vivermos um bocadinho mais felizes e retomarmos, e que todo o povo possa voltar a ser um bocadinho feliz, naturalmente, esperando que todos deem a sua quota parte de participação. E muito obrigado e felicidades para vocês também.
E é com estes votos, com esta nota positiva do Vítor Sarmento, empresário da restauração que nos liga do Seixal, que chegamos ao fim deste fórum TSF, onde olhámos este primeiro dia desta nova fase de desconfinamento. Hoje entraram em vigor várias medidas que são mais o passo em direção à normalidade.